Boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos então dar início à audição dos três candidatos ao Tribunal Constitucional. Todos os senhores deputados receberam, com certeza, o currículo de cada um das senhoras e do senhor candidato ao Tribunal Constitucional, da senhora professora doutora Maria José Reis Rangel de Mesquita, que é professora na Faculdade Associada do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, bem como professora da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona. É licenciada em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, tem um mestrado em Direito das Comunidades Europeias pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutoramento em Direito no ramo de Ciências Jurídico-Políticas. O senhor desembargador Fernando Vaz Ventura, que exerce funções no Tribunal da Relação de Lisboa, licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e exerceu funções docentes no Centro de Estudos Judiciários, e a senhora desembargadora Fátima Mata Mouros, juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Évora e doutorada em Direito pela Universidade Católica, com o tema a reserva de juiz nas medidas de investigação restritivas de direitos fundamentais no inquérito criminal. Naturalmente que isto é um brevíssimo resumo dos currículos de cada um dos candidatos, mas todas as senhoras e senhores deputados, mais uma vez, realço, tiveram acesso aos mesmos através dos e-mails que receberam recentemente. Eu combinei com os senhores e senhor candidato no sentido de cada um fazer uma pequena intervenção à volta de 10 minutos, então depois dessas intervenções estarão à disposição dos senhores, das senhoras e senhores deputados para as perguntas que entenderem fazer. Daria a primeira palavra à senhora professora Maria José Rangel de Mesquita. Faz favor, senhora professora.
Antes do mais, gostaria de apresentar os meus respeitosos cumprimentos ao senhor Presidente da Comissão e a todos os senhores deputados, membros desta Comissão aqui presentes hoje, e naturalmente agradecer o acolhimento nesta Comissão e também, naturalmente, a indicação do meu nome para, enfim, este procedimento com vista à designação de juízes do Tribunal Constitucional, que naturalmente muito me honra. Sendo esta audição destinada a, digamos, instruir o procedimento com vista à designação de um juiz do Tribunal Constitucional, eu, enfim, gostaria apenas, nestes primeiros minutos que me são concedidos, de tecer algumas considerações sobre a função e o lugar, enfim, do Tribunal Constitucional no quadro do ordenamento jurídico-constitucional português e também, em especial, no quadro do nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade. Salientaria, em primeiro lugar, que, de facto, a existência e a competência do Tribunal Constitucional se inserem na dinâmica mais vasta da garantia da Constituição e para a qual existem vários instrumentos, quer preventivos, quer repressivos. E neste quadro, o Tribunal Constitucional insere-se como um meio institucional de garantia. Este órgão de soberania de natureza jurisdicional foi criado, enfim, apenas pela primeira revisão constitucional de 1982, peço desculpa, e nessa altura substituiu então os demais órgãos que tinham funções em matéria de fiscalização da constitucionalidade, quer, digamos assim, fiscalização concentrada, quer fiscalização a título, digamos, incidental por via de recurso, que eram então a Comissão Constitucional e o Conselho da Revolução. E foi também nesta data, com a primeira revisão constitucional, que no fundo se configurou aquele sistema que temos hoje vigente e no fundo no quadro de qual se enquadram as funções do Tribunal Constitucional hoje. O que gostaria de salientar ainda, em termos gerais, eram os pontos seguintes. Em primeiro lugar, esta configuração do sistema de fiscalização da constitucionalidade português assumiu, a partir deste momento, uma feição jurisdicional e, portanto, ultrapassando o seu pendor duplo jurisdicional por via da fiscalização difusa e concentrado por via política da versão originária da Constituição, e penso que esse é um dos traços a sublinhar, no fundo, que qualquer candidato ao exercício da função terá que ter presente para o exercício da mesma. Por outro lado, enfim, gostaria de salientar que o nosso sistema é um sistema bastante generoso em termos de fiscalização da constitucionalidade de alguma maneira retomando a herança, enfim, das nossas constituições anteriores, nomeadamente as liberais e, sobretudo, a Constituição de 1911, em termos de fiscalização difusa, e, portanto, temos hoje um sistema bastante abrangente, não é, que acompanha tudo o que é a fiscalização difusa por parte dos órgãos jurisdicionais, fiscalização preventiva, sucessiva, abstrata e também em constitucionalidade por omissão. Gostaria também de salientar que, apesar disso, de o Tribunal Constitucional assumir como órgão de natureza jurisdicional, no meu entendimento, uma função cimeira no quadro deste sistema de fiscalização de constitucionalidade e também de legalidade de normas, que é essa hoje uma das suas funções, o Tribunal assume também outras funções importantes além destas, nomeadamente, enfim, em termos de processos referendários, em termos de processos eleitorais e outros aspectos relacionados com atos, enfim, jurídico-públicos. E, portanto, no fundo, é este contexto que é preciso ter presente para, digamos assim, apreciar também a adequação de um currículo, penso eu, de um candidato para o exercício desta função. Eu deixaria também, porventura, uma última nota no quadro destes traços gerais do lugar do Tribunal Constitucional no nosso sistema jurídico-constitucional, no que toca à, digamos assim, à particular atenção que um órgão desta natureza deve ter em termos de atenção para com a maneira como a nossa Constituição recebe hoje quer o direito internacional em geral, quer o direito da União Europeia em particular, por um lado, uma vez, enfim, que a nossa Constituição contém, como, enfim, saberão tão bem, ou melhor do que eu, normas relativas a esta matéria e, portanto, todo o enquadramento jurídico transnacional é hoje muito relevante também para a atividade deste órgão e, por outro lado, diria que também deverá ter-se tido em atenção, com particular, digamos, acuidade, todo o sistema ou os sistemas transnacionais de proteção dos direitos fundamentais a que o Estado português se encontra vinculado, uma vez, enfim, que uma grande parte do núcleo da atividade deste órgão jurisdicional de que falamos aqui hoje tem a ver com a proteção de direitos fundamentais e do seu catálogo. E nesta questão, portanto, a Constituição é uma Constituição aberta, portanto, a um catálogo de direitos que transcende aquele que é o nosso formalmente previsto na Constituição e, portanto, cada vez mais há que ter em consideração essas, digamos assim, aspectos exteriores dessa matéria tão particular e com tanta acuidade como é a matéria dos direitos fundamentais. Enfim, depois, só para finalizar, diria que quanto à adequação, digamos assim, curricular, obviamente que os senhores deputados, enfim, serão os melhores juízes dessa adequação face à informação que terei, que tenham em vossa poder e, portanto, enfim, estarei à disposição de todos para eventualmente esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter quanto a estes traços gerais, enfim, e quanto ao os aspectos curriculares em especiais. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Professora Maria José Rangel de Mesquita. Dou agora a palavra ao Sr. Juiz Desembargador Fernando Vaz Ventura. Faz favor, Sr. Juiz.
Muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar e agradecer o convite para me apresentar ao escrutínio desta comissão e, portanto, cumprimentar o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, exprimir a honra e o prazer que tenho por aqui estar, o que não é minorado pelas circunstâncias envolventes, pelo curto, muito mais curto espaço de tempo que me deu, no meu caso pessoal, entre o convite para integrar a lista, a respectiva apresentação e a marcação desta audição passaram muito poucos dias, o que obviamente teve um impacto negativo relativamente à preparação que eu gostaria de ter neste momento. Permitam-me então algumas palavras necessariamente breves também, porque o tempo assim o obriga, para indicar as razões que me levaram a aceitar as integrar a lista de candidatos ao lugar de juiz do Tribunal Constitucional, convite que encarei como um grande desafio e como uma responsabilidade. Depois envolvi a oportunidade, caso eleito, de exercer a cidadania em funções da mais elevada importância e num momento particularmente difícil da vida coletiva. Ao longo da minha vida de juiz, com mais de 24 anos de exercício, aqui cresce obviamente o tempo do SES como auditor, com todos os sacrifícios pessoais e familiares que esse desempenho implica, com toda a responsabilidade que vem com o poder de influir profundamente, muitas vezes sem retorno na vida dos cidadãos, senti sempre que recebia mais do que entregava e que devia assumir o imperativo ético de contribuir na medida das minhas capacidades para o melhor funcionamento do sistema de justiça em prol do povo, em nome de quem é feita a justiça. Foram essas as razões, num espírito de missão de serviço público, que me levaram a aceitar a candidatura a juiz do Tribunal Constitucional, com referência ao preenchimento de uma das vagas reservadas a juízes de outros tribunais e proponho-me levar comigo a experiência do exercício continuado da magistratura, dominado pela defesa da independência judicial, em prol da imparcialidade, sempre aberta à diferença, à diversidade, ao confronto plural e aberto de opiniões e de visões da sociedade e do mundo, na compreensão de que o homem é um ser com os outros. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, o currículo que têm convosco procura resumir, na perspectiva do escrutínio desta Assembleia, o meu percurso profissional. Se me é permitido, deixarei aqui alguns esclarecimentos complementares muito breves. Como podem constatar, iniciei funções numa cidade que é muito cara ao Sr. Presidente, em Setúbal, num ambiente litoral, urbano e industrial, muito similar à cidade onde nasci e cresci, o Barreiro. Seguiu-se, porque essa é a vida, era pelo menos a vida de um juiz em início de carreiras, tribunais de menor dimensão, mas que tiveram uma mais-valia, para mim, marcante e diria mesmo estruturante, que é o contacto com as distintas realidades sociais, bem diversas, que compõem o nosso país. Contactei então, e mais importante do que isso, vivenciei a insularidade em Santa Cruz da Graciosa. Seguiu-se uma interioridade raiana em Elvas, já então marcada pelos traços da desertificação que muitas preocupações causavam, e prossegui com outra interioridade distinta em Fones de Algodas. Seguiram-se dois tribunais em Lisboa, primeiro o Tribunal de Instrução Criminal, onde estive 4 anos e meio, depois as várias criminais, a Boa Hora, como era designada, onde estive 12 anos. Essa dedicação especializada à jurisdição criminal prosseguiu nos tribunais da relação, primeiro em Coimbra, onde estive 2 anos, depois em Guimarães e, finalmente, em Lisboa, onde estou desde setembro de 2011. É sabido que as questões de constitucionalidade são particularmente vivas na jurisdição criminal, pela constante afetação de direitos, liberdades e garantias, que obriga à ponderação diária de problemas de concordância prática e de interpretação conforme à Constituição. O juiz, qualquer juiz, constitui-se como o primeiro garante da defesa da Constituição nos feitos que tem a seu cargo, e foi assim que me senti e sinto. Primada a dignidade da pessoa humana, princípios como os da legalidade, da culpa, da igualdade, da solidariedade entre muitos, fazem há muito parte da minha preocupação, não enquanto enunciados abstratos e distantes, mas como componentes do conhecimento dos valores e critérios que limitam e conformam o direito penal a partir do texto constitucional. Essa compreensão que sempre marcou expandiu-se para outras esferas de atuação, através do exercício de funções não judiciais, ainda que reservadas por lei a um juiz, e onde estive por designação, indicação ou mesmo em representação do Conselho Superior da Magistratura e sempre em acumulação de serviço, mantendo as minhas funções normais e em termos similares ao dos outros juízes nos tribunais onde estive. Estive, então, na Comissão para o Acompanhamento da Execução do Regime de Internamento Compulsivo, na salvaguarda dos direitos dos cidadãos que padecem doença mental, particularmente vulneráveis ao abuso. Estive e estou também, até a eventual mudança de situação, na Comissão de Programas Especiais de Segurança, funções que envolvem a proteção de quem colabora com a Justiça e vê, por esse motivo, a sua vida ameaçada e sofre a miúdo colapso pessoal, familiar e económico. Porque alguns dos fenómenos criminais mais danosos são os transnacionais, tive igualmente o privilégio de participar ativamente em diversas iniciativas internacionais, em representação tanto do Conselho Superior da Magistratura como do Centro de Estudos Judiciários, também da Comissão Europeia e também da Associação Europeia de Magistrados, principalmente nas áreas da luta contra a corrupção, no combate ao tráfico de estupefacientes internacional e no desenvolvimento da cooperação judiciária internacional em matéria penal. Destacaria também as únicas funções não judiciais que exerci em exclusividade, porque a tanto a lei obriga, as funções de diretor adjunto, como o Sr. Presidente disse, do Centro de Estudos Judiciários, durante 1 ano, onde tive a responsabilidade especial pelo segundo círculo do curso de formação teórico-prática e pela fase do estágio de ingresso na judicatura, tanto nos tribunais comuns como nos tribunais administrativos e fiscais, o que me trouxe também o maior contacto com outras áreas jurisdicionais para além daquela onde exerço. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, depois da exposição que acabo de ouvir, ainda mais tem pertinência o que eu tenho aqui indicado, ou seja, que falar da importância do Tribunal Constitucional no período atual é quase apolítico. Já exprimi a minha visão de que a primeira linha de defesa circunscrita ao plano do processo é através da intervenção do juiz, designadamente através da recusa de aplicação da norma. O Tribunal Constitucional tem todo um leque de atuação, e por isso pode-se dizer e deve-se dizer que é o repositório principal da confiança dos cidadãos na preservação dos pressupostos do Estado de Direito Democrático. Esta referência que acabo de fazer a uma função contentora de barreira ou de guarda última contra agressões aos direitos fundamentais não consente uma leitura literal de imobilismo. A proteção da ordem constitucional dos seus elementos constitutivos não dispensa a ponderação da vida e do mundo, sempre em mudança, e fenómenos de toda a ordem testam diariamente os delicados equilíbrios da ordem jurídico-constitucional. Esses testes e as tensões que geram impõem aturado juízo crítico das leis, na sua conformidade com a Constituição, e em nenhuma outra componente da arquitetura do Estado português. Encontramos a legitimidade reforçada, que não se atém ao plano técnico-jurídico, como no Tribunal Constitucional. Na relação com os demais poderes do Estado e com o cidadão, o Tribunal Constitucional tem-se mostrado fulcral para a realização da paz jurídica, o que se mostra ainda mais importante no mar encapelado, cheio de escolhos e de incertezas, em que navegamos em busca de porto seguro. Caso mereça a escolha desta Assembleia, espero estar à altura do desafio e corresponder ao prestígio que o Tribunal Constitucional tem granjeado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Desembargador Fernando Vaz Ventura. Dou agora a palavra à Sra. Desembargadora Maria de Fátima Mata-Mouros, de Aragão, Soares Homem. Faz favor.
Muito boa tarde. Cumprimentar, antes de mais, Sr. Presidente, todos os deputados desta Comissão, e dizer que não preparei propriamente nada para esta comissão, porque refletindo sobre a natureza desta audição, que como todos sabem, é recente, portanto não há uma grande tradição ainda na designação dos juízes para o Tribunal Constitucional deste ato do processo de instrução da candidatura, e portanto procurando fazer uma reflexão de qual a sua natureza de ser, qual a sua razão de ser, não vejo outra que não seja o submeter-me ao vosso escrutínio, às vossas perguntas e estar aqui e colocar-me à disposição de tudo o que entendam dever escrutinar para verificar da bondade da minha candidatura. Queria, no entanto, sublinhar três pequenos pontos. O primeiro é a enorme, imensa honra que sinto por estar aqui. Só o chegar aqui, só o ser candidata ao Tribunal Constitucional é para mim já um enorme estímulo para a minha carreira, um fator de dignificação da minha carreira como juiz, independentemente do resultado da eleição. Entendo que adicionar à legitimidade de exercício que já tenho, a legitimidade institucional confortada pelas garantias de imparcialidade do juiz, juntar a essa legitimidade, uma legitimidade acrescida de titular, como é designada na doutrina, a legitimidade que vai buscar, que vai beber, no fundo, à fonte de legitimação democrática dos titulares de órgãos eleitos democraticamente, é para mim já uma enorme distinção. Só o facto de estar aqui, indicada por um grupo de deputados, alargado, me deixa extraordinariamente feliz. E é, como digo, e não me querendo repetir, um enorme estímulo para o futuro da minha carreira como juiz, seja em que tribunal for. Queria também, dito isto, sublinhar a forma que classifico de exemplar como me foi colocada a questão da minha candidatura. O contacto que me fizeram fez questão de sublinhar que não se tratava de um convite. Isto não é um convite. São palavras que não esqueço. Trata-se tão só de informá-la que há um grupo de deputados que pretende indicá-la para a cota de juízes à candidatura a apresentar para o preenchimento das vagas no Tribunal Constitucional e pretendemos, antes de apresentar ou de formalizar a apresentação do seu nome, ter a sua anuência para o efeito. Devo dizer que nunca na vida tinha pensado como deviam ser feitas estas abordagens, a minha considero-a exemplar. E, portanto, não queria deixar de a deixar aqui informar todos como foi feito. Finalmente, de novo, remetendo à audição e fechando o círculo, esta novidade penso que terá também pretendido responder a algumas críticas de partidarização dos juízes do Tribunal Constitucional. Porque tendo uma democracia assente em partidos, evidentemente que os deputados, sendo oriundos, naturalmente, de partidos, evidentemente que o facto de ser eleito pelos deputados acaba, em última análise, ter, digamos assim, a quota parte de intervenção de um partido. Ignorá-lo é ignorar a realidade. Isso não me diminui em nada. Penso, pelo contrário, o facto de deputados eleitos democraticamente se terem lembrado de indicar o meu nome, baseado, como foi indicado, e não podia ser de outra maneira, porque nunca na vida tive militância partidária em partido nenhum, portanto, baseado no acompanhamento do meu trabalho como juiz, porque também nunca exerci outra profissão que não fosse a de juiz, e nas minhas publicações literárias sobre matéria jurisdicional. Portanto, só isso me deixa confortável pelo facto, independentemente de se tratar da indicação relacionada com um partido político. Penso também que é tempo de encararmos com frontalidade e, de uma vez por todas, a ideia de que um tribunal que tem a cargo a fiscalização da Constituição, das questões relacionadas com a Constituição e que implicam naturalmente opções políticas fundamentais por parte do poder político, exige, compreendo perfeitamente que exija uma legitimidade acrescida e que tenha que ir buscá-la exatamente à fonte do poder que está no povo. Terminaria dizendo que, tal como já foi dito aqui, o núcleo essencial, aquele que eu vejo como mais fundamental do exercício do Tribunal Constitucional, reside nos direitos fundamentais. Direitos fundamentais que são, simultaneamente, a fonte de legitimação do poder, fonte do poder do Estado, porque implica a ação do Estado para os fazer exercer por parte dos cidadãos e fonte de limitação do poder. É esse equilíbrio, é tentar julgar, propor-me caso seja eleita. Exercer jurisdição nesse equilíbrio, que eu considero um enorme desafio, e que desde o primeiro momento, também gostaria de deixar aqui bem claro, que me foi feita como foi feito o contacto, que disse imediatamente que estava à disposição para vir à Assembleia da República, deixar-me escrutinar e ser eleita ou não pela Casa do Povo para exercer as funções naquele que, para alguns ilustríssimos constitucionalistas, e isto não é nenhuma provocação, é considerado o primeiro de todos os tribunais. E pronto, fica à vossa disposição para o que quiser.
Muito obrigado, Sra. Juíza Desembargadora Fátima Matamoros. Como ficou atente, temos aqui três abordagens bem distintas do Tribunal Constitucional. Eu diria três candidatos, três abordagens diferentes, todas elas convincentes. E iríamos agora passar à fase das perguntas e respostas. E eu proponho aos senhores candidatos que, se entenderem cada um, vossas excelências responderem, muito bem, se entenderem concordar com a primeira resposta dada, muito bem, na mesma, ficará, obviamente, ao vosso critério. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos ilustres candidatos. Obrigada por aqui estarem. Isto, como já se disse, não é mais do que uma audição, uma oportunidade para trocarmos algumas impressões curtas, não mais do que isso. Pegando numas palavras que foram ditas, penso que pela senhora juíza desembargadora Maria de Fátima Matamoros, eu tenho a certeza que os três candidatos vão contribuir para somar mais umas páginas num estudo famoso que demonstra que desde 82 as decisões do Tribunal Constitucional desencontram-se com as origens partidárias dos seus juízes e, portanto, as críticas que algumas vezes são feitas no sentido de que há uma partidarização constante do Tribunal Constitucional não têm, de facto, correspondência na realidade quando lemos a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Não posso deixar de cumprimentar a professora Maria José Mesquita, de quem já fui colega, e perguntava a todos duas ou três perguntas rápidas, mas que penso que são importantes. Em primeiro lugar, gostava de saber se entendem que se, em abstrato, e não naturalmente já depois do problema concreto estar solucionado, se em abstrato existe uma hierarquia de direitos fundamentais. Primeira pergunta. Depois, gostava de perguntar qual é que é o entendimento de Vossas Excelências acerca, ou se partilham do entendimento minoritário que tem vindo a ser alvo de alguns discursos escritos e orais, acerca da crise enquanto fator reinterpretativo das normas de direitos fundamentais, tendo em conta que a Constituição já cuidou de situações excepcionais, que se chamam estado de sítio e estado de emergência, previstas no artigo 19. E depois perguntava, naturalmente, aos dois juízes, se poderiam dar-nos conta de como é que é, na vossa experiência prática, se de facto se verificou muitas vezes casos de desaplicação de normas por inconstitucionalidade e consequente recurso obrigatório por parte do Ministério Público. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. A sua professora quer responder? Não sei. A sua professora, faz favor.
Ora bem, relativamente às duas primeiras perguntas, enfim, dirigidas a não magistrados, eu diria que quanto à existência ou não de uma hierarquia de direitos fundamentais, eu talvez, digamos, respondesse em duas vertentes. Numa vertente, enfim, estritamente constitucional, há de facto alguma diferença entre direitos fundamentais na medida em que há um núcleo, digamos assim, intocado, mesmo em situação de exceção. O que me parece significar, à luz do nosso ordenamento jurídico constitucional, que de facto tem que haver um núcleo essencial, digamos assim, que garanta, enfim, aquilo que eu penso ser um valor fundamental do Estado de Direito Democrático e, para além dele, que é a dignidade da pessoa humana. E, portanto, admito que essa distinção possa ser feita à luz da Constituição. Depois, em termos mais genéricos, digamos assim, de teoria geral de direitos fundamentais e de valores inerentes aos direitos fundamentais, eu penso que o valor da dignidade da pessoa humana tem que significar que, de facto, que haja um reduto de direitos, independentemente deles estarem, digamos assim, elencados como tal na Constituição, que deva existir e ser salvaguardado para que essa, digamos assim, para que a personalidade humana possa desenvolver-se normalmente, enfim, de acordo com essa sua natureza própria. E, portanto, neste sentido, enfim, a resposta seria sim com estas duas abordagens diferenciadas. Depois, quanto à segunda pergunta, que tinha a ver com o fator da crise enquanto fator reinterpretativo dos direitos fundamentais, enfim, eu aqui talvez tivesse uma abordagem mais de sistema jurídico, não é? E, portanto, essa consideração desse fator, enfim, só seria possível na medida em que o nosso ordenamento jurídico constitucional o permitisse. E, portanto, a resposta, enfim, em abstrato, talvez não possa ser dada, tem que ser vista em função de um conjunto, digamos, de regras que definem um determinado sistema jurídico, os seus valores, a sua hierarquia e, digamos, as situações em que é possível, no fundo, enfim, haver conflitos, não é? Entre direitos diferentes e o modo como esses conflitos devam ser resolvidos à luz da lei vigente, porque a lei vigente, inclusive, é constitucional. Hoje é uma, mas no fundo, enfim, a legitimidade democrática, como disse tão bem a senhora desembargadora, tem origem no povo e, portanto, também existe legitimidade democrática para quem em cada momento rever, digamos, as normas fundamentais de um Estado, sem prejuízo dos respeitos, enfim, pelos limites da revisão constitucional, no caso do ordenamento jurídico português.
A sua professora? Sr. Juiz Fernando Vaz Ventura, faz favor.
Sr. Presidente, eu talvez em relação à primeira questão não tenho nada a acrescentar, subscrevo as palavras para brevidade. Em relação à segunda, a minha concepção da crise não é um instituto. Não é um instituto que possa ser acolhido como tal. E, portanto, não é nada que, seja em termos interpretativos, seja em termos de reescritura, possa servir como fonte de legitimação de qualquer exercício. Temos que ir muito mais além, temos que densificar muito mais o pensamento do que esse, digamos, essa primeira espuma, porque a crise, e a história aí tem sempre que ser abordada com humildade, a história demonstra-nos que o que a crise varia, e varia consoante os pontos de vista, e varia legitimamente, às vezes. E, portanto, eu exijo bastante mais do que a mera demonstração de uma crise para um esforço interpretativo. Sendo que esse esforço interpretativo deve existir sempre, quer haja crise, quer não haja crise. Esse é um esforço de humildade, é um esforço de dignidade e de missão e de espírito de missão para testar o equilíbrio, porque o equilíbrio é isso mesmo. O equilíbrio é um ponto que permite atingir as finalidades a partir de um conjunto de variáveis que podem mudar mais ou menos, mas é preciso manter um certo rumo. Não sei se respondi à sua pergunta, estarei disponível para a complementar, se assim o entender. Relativamente à recusa da aplicação da norma, na primeira pessoa já o fiz várias vezes. Na relação já me defrontei com essas abordagens, mais ou menos erradas. Devo dizer que algumas das minhas vezes também não mereceram o acolhimento do Tribunal Constitucional. É perfeitamente legítimo. Eu saí mais rico com isso, aprendi mais. Não digo que faria o mesmo, é evidente que não, mas essa postura de permanente abordagem crítica é algo que deve ser estimulado. O facto de não se ter êxito nessa abordagem crítica não deve servir de maneira nenhuma de óbvio essa atitude mental. Foi assim que eu procurei incutir nos estagiários no SES, essa permanente interrogação de si mesmo e da sua função em prol do povo e em prol da comunidade deve ser uma atitude permanente e, portanto, eu penso que ao nível dos juízes, na prática, ele é exercido, por uns mais, por outros menos, mas isso existirá sempre, como em todas as profissões.
Obrigado, professor.
Peço desculpa. Equilíbrio por vezes exige atualização e a que não é alheio naturalmente, o sistema instituído na altura. Portanto, as eleições servem para legitimar e relegitimar o poder e, portanto, as opções do poder político devem sempre ser ponderadas. Portanto, não quero isto dizer, evidentemente, que a solução seja sempre a de acolher o que vem do poder político, do poder instituído. Tenho para mim, aliás, não vou dizer nada que não o tenha já feito por escrito em reflexões que fiz sobre a matéria e, inclusive, na tese de doutoramento que o Dr. Fernando Negrão, há bocado, amavelmente, lembrou. Eu penso que há algum déficit, alguma demissão tem havido. Isto não é uma crítica, de modo nenhum, porque tem que ser visto no conjunto também da forma como está configurada a organização do funcionamento do Tribunal Constitucional e os próprios poderes que tem. porque faltando-lhe um instrumento como o recurso de amparo, também não estou a dizer aqui que o defendo, estou só a dizer, faltando-lhe este instrumento, muitas vezes o acolhimento dos direitos fundamentais acaba por claudicar, exatamente por falta de instrumento. Eu dediquei toda uma tese a tentar demonstrar isso. Quer dizer, no processo penal é riquíssimo de exemplos nessa matéria. Quantas vezes andamos à roda a discutir questões formais e o cerne da questão, o equilíbrio, a justificação da restrição do direito passa à margem de qualquer fiscalização judicial, quer do juiz de instrução, quer do juiz de julgamento, quer finalmente do próprio Tribunal Constitucional. Há alguma demissão, isto é um exemplo, eu estou a falar do concreto do processo penal que conheço e domino melhor, mas repercutindo à questão que colocou, isto também o próprio Tribunal Constitucional, e há doutrina a sustentar essas críticas, portanto, não estou a querer generalizar, estou a dizer que há quem faça de algum déficit, de alguma demissão do Tribunal Constitucional, já há tantos anos depois da democracia instituída, continua a poder afirmar-se em certos aspectos que o Tribunal não tem ousado ir muitas vezes contra as opções políticas tomadas. E isto aplica-se também à terceira pergunta. Aí, com mais autoridade, com mais conforto, posso afirmar, da minha experiência e daquilo que observo nos tribunais, há manifestamente um déficit da atuação dos tribunais judiciais, em geral, relativamente aos assuntos constitucionais. Não está ainda devidamente amadurecida, não estou a dizer que não haja exemplos de desaplicação e que tenham que ser necessariamente muito, muito multiplicados. Estou a dizer que há um déficit. Não está no pensar, no modo de pensar generalizado ainda, devidamente, com a devida maturidade dos juízes em geral, olhar para as questões que lhes são colocadas na perspectiva constitucional. Mas é uma evolução que tem vindo a ser feita. E que eu saúdo.
Muito obrigado.
A direita tem voz, Sr. Presidente. Deram uma palavra? Eu não a pedi. Está. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obviamente que dirijo uma saudação muito especial aos senhores candidatos que hoje estão connosco, a Sra. Professora Doutora Maria José Mesquita, Sr. Juiz Desembargador Fernando Vaz Ventura e a Sra. Juíza Desembargadora Maria Fátima Mata-Mouros de Aragão Soares. Creio que é também para nós um gosto tê-los cá hoje. E o PSD veio para esta audição com uma grande tranquilidade e com a sensação do dever cumprido. Não sabíamos, como não sabemos hoje, quais são as preferências políticas ou partidárias de qualquer dos candidatos, em especial das candidatas, mas o essencial nós já trazíamos e vimos hoje aqui confirmado. E o essencial são currículos e percursos de vida e profissionais sólidos, contínuos e que nos dão aquilo que mais precisamos, que é todas as garantias do exercício do mandato que prestigia este órgão. De facto, isso foi um pouco confirmado pela intervenção dos senhores, os currículos que nos foram apresentados, e eu vou poupar, obviamente, os deputados, a avaliação dos currículos, até porque a última coisa que quero fazer é avaliar, seja o que for, isto é uma audição. Mas, apesar de tudo, os currículos são, além de muito ricos, são muito diversos. Eu acho que esta diversidade também contribui para enriquecer o próprio conjunto de membros que é colocado perante nós. E, curiosamente, não só essa diversidade de currículos, eu acho que enriquece e pode vir a enriquecer o órgão, mas também a própria diversidade de intervenções aqui mostrou que as abordagens as visões, as maneiras de estar e as maneiras de olhar para os problemas são diversas e eu acho que isso também pode ser ou pode vir a ser muito importante no futuro. Outra coisa que me cumpre registar e registar com muito agrado é o facto de que, ao analisar aquilo que é o percurso de vida de todos os candidatos, aliás, ainda relativamente jovens, diga-se, é que não só tem um percurso muito consequente e muito sólido naquilo que é a sua área natural ou a sua área profissional, mas também noutras áreas limítrofes, aliás, algumas delas de natureza até não profissional, têm interação ativa, cívica e não só, em Portugal e no estrangeiro, com obra publicada, com muitas apresentações feitas, ou seja, pessoas que, permitam a expressão, se expuseram e expuseram os seus pensamentos. Isso parece-me importante porque isso também permite olhar para aquilo que é o percurso e ver com muita transparência o que é que as pessoas eram, o que é que fizeram e de que forma é que foram enriquecendo o seu currículo. O PSD não tem nenhuma questão particular a colocar aos candidatos, mas deixem-me dizer-vos, aproveitando o facto, aos de uma audição, de que nós estamos muito tranquilos, estamos até muito expectantes, queremos desejar a todos as maiores felicidades, caso venham a ser eleitos para esse cargo, e dizer-vos que esperamos, obviamente, continuar a enriquecer e a valorizar o importantíssimo Tribunal, que é o Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Sim, funciona. Obrigado, Sr. Presidente. Espero que não. Espero. Espero. Será uma discriminação positiva, ainda que aceitável. Provavelmente. Sr. Presidente, e se calhar aproveitando o facto de o microfone funcionar e antes que o deixe de o fazer, eu vou ser breve no sentido de como interpreto estas audições. Em primeiro lugar, queria agradecer em meu nome e em nome do grupo parlamentar do CDS, quer à senhora professora Maria José Rangel Mesquita, quer ao senhor desembargador Fernando Vaz Ventura, quer à senhora desembargadora Maria de Fátima Matamoros, a disponibilidade que demonstraram em estar aqui presentes e a disponibilidade que demonstraram em responder a todas as questões de uma forma, diria, pormenorizada das senhoras e senhores deputados que entenderam fazer. No meu entendimento, como os currículos são públicos e esses currículos falam por si e do pensamento destes candidatos em vários temas, em várias matérias, não tinha grandes questões a formular, a ser sublinhar que para nós tratam-se evidentemente de candidatos com qualidade para o lugar que neste momento irão, esperamos nós ser eleitos, mas irão neste momento a escrutínio da Assembleia da República, dizendo que todo este processo, que teve, evidentemente, e não há que negar isso mesmo, aspectos menos positivos, teve pelo menos um aspecto positivo, que é o facto de o escrutínio ter sido especialmente apertado, e com esse escrutínio especialmente apertado, creio eu, cada um dos candidatos terá também uma legitimidade reforçada, que não será só a legitimidade do voto, mas será necessariamente a legitimidade também do escrutínio público, que numa brevíssima reflexão, e já estou a incumprir a promessa, Sr. Presidente, de ser breve, mas numa curtíssima reflexão, parece-me que podemos aqui também retirar algumas ilações e algumas lições para o futuro, no sentido de muitas vezes aquilo que foi criticado, que é o facto de cada um destes candidatos ter sido convidado, como muito bem a senhora desembargadora Fátima Matamoros disse, por um grupo parlamentar que não necessariamente, ou por um grupo de deputados de um determinado grupo parlamentar que não necessariamente por um grupo parlamentar ou por um partido, mas a reflexão que se calhar importa fazer, e isso gostaria só muito brevemente partilhar sem estar amassado nos nossos convidados e muito menos nos seus deputados, dizer que essa transparência que noutros países existe e que permite também o maior escrutínio da parte da opinião pública, do público, deve também, por si só, se calhar ser um motivo de reflexão no sentido valorativo, do ponto de vista positivo e não propriamente do ponto de vista negativo. E isso creio que é uma reflexão que se calhar todo este processo poderá deixar a cada um dos grupos parlamentares. Da nossa parte, evidentemente, consideramos que os candidatos reúnem esses mesmos requisitos. Penso que, do ponto de vista curricular, não haverá dúvidas nenhumas em relação a essa matéria. Dizer apenas, enfim, em jeito para não deixar de fazer nenhuma questão, dizer apenas o seguinte: tivemos a oportunidade de ler uma entrevista do Sr. ainda Presidente do Tribunal Constitucional, que, e bem, e eu penso que é algo que não é nada negligenciável, referia dois aspectos. Por um lado, o facto de ser crescente o número de recursos para o Tribunal Constitucional, mas que esse crescimento não teve uma proporção de crescimento ao nível da pendência. Ou seja, o Tribunal Constitucional tem conseguido manter uma invejável, diria eu, uma invejável capacidade de resposta, se comparado com outros casos, do ponto de vista jurisprudencial, não obstante o aumento, enfim, não vou qualificar se bom ou se mal, admito que seja bom, desde que não seja um expediente dilatório, será certamente positivo, muitas vezes nós sabemos que constitui um expediente dilatório, mas como é que cada um dos candidatos pensa que esta questão de muitas vezes o Tribunal Constitucional ser visto como uma quarta instância, outras vezes nem por isso, e haver esse recurso legítimo, natural, normal, saudável, desejável em democracia, e ainda assim ter cumprido, ou estar a cumprir, com uma redução das pendências, enfim, só em jeito de comentário, não mais do que isso. De resto, agradecer a disponibilidade demonstrada por cada um e a exposição que já tiveram a oportunidade de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães e Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do CDS, e manifestar o agrado em vê-lo na Comissão e em intervir. É sempre um prazer revê-lo e revisitá-lo. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar, exatamente, foi uma concessão da direita o retomar do funcionamento do equipamento técnico. Provavelmente qualquer dia também teremos que agradecer à direita ao nascer do sol, lá chegaremos. Quero começar por cumprimentar os senhores candidatos, a senhora professora Maria José Mesquita, o senhor desembargador Fernando Ventura e a senhora desembargadora Fátima Matamoros. Queria agradecer os esclarecimentos que já nos foram prestando e as respostas que já foram dando a algumas das questões que foram sendo colocadas. Eu gostaria de colocar apenas três questões muito, muito rápidas. A primeira, julgo que em parte a senhora desembargadora Fátima Matamoros já se referiu a ela, ou pelo menos já terá dado pistas para aquilo que poderá ser a resposta que dará a esta questão. Mas a primeira era de saber qual é a perspectiva que têm sobre a atual configuração do Tribunal Constitucional e, sobretudo, sobre a eleição dos juízes pela Assembleia da República, e se entendem que este modelo é o modelo ideal, ou se, eventualmente, outras soluções para a constituição de uma instância de jurisdição constitucional, seja como secção autónoma do Supremo Tribunal de Justiça ou outra, seria preferível, se entendem que uma ou outra solução podem ter prós e contras. E, portanto, a primeira questão era basicamente esta, sobre a arquitetura, digamos assim, da nossa jurisdição constitucional em Portugal. A segunda questão já, em parte, foi abordada também em respostas anteriores, mas é de saber qual é a opinião que têm sobre a necessidade de uma ação de existência no nosso figurino, particularmente do ponto de vista processual, da existência ou as vantagens da existência de uma ação constitucional de defesa contra atos e omissões dos poderes públicos que lesem direitos, liberdades e garantias. Portanto, não me referindo diretamente a todos os direitos constitucionalmente consagrados, apenas aos direitos, liberdades e garantias, qual a opinião que têm sobre as vantagens ou a necessidade de uma ação constitucional de defesa que permita aos cidadãos um recurso direto ao Tribunal Constitucional para a defesa de direitos, liberdades e garantias. Uma terceira questão, talvez um pouco mais complexa, mas que eu tentaria sintetizar da seguinte forma. Em que medida entendem que a função jurisdicional no Tribunal Constitucional está ou deve estar ou não comprometida com argumentos políticos, com programas políticos, com opções políticas na dirimição dos conflitos que são submetidos à apreciação do Tribunal Constitucional. Sendo certo que, naquilo que diz respeito a uma parte das competências do Tribunal Constitucional, nomeadamente naquilo que tem que ver com a fiscalização concreta da constitucionalidade, essa questão não se coloca tanto, mas do ponto de vista da fiscalização abstrata, ela coloca-se. E, portanto, gostava de saber qual é a opinião que têm sobre essa matéria, portanto, se entendem ou não que essa atividade está, de facto, comprometida ou limitada ou condicionada em função daquilo que são justificações ou argumentos de natureza política para as medidas que são, ou para as normas que são objeto da fiscalização por parte do Tribunal Constitucional, e, se assim for, com que contornos, ou seja, com que contornos é que essa composição dos conflitos, de acordo com a natureza política das questões que estão em apreciação no Tribunal Constitucional, devem ser, de facto, conformadas.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Já agora, Sr. Deputado Silenor, não é? Faz favor.
Já agora, Sr. Presidente, muito obrigado. Não tem qualquer espécie de problema. Certamente, faz sentido. Ilustres candidatas e ilustres candidato, reconhecer evidentemente que não é este lugar para pôr em causa os currículos que são públicos e que atestam a qualidade do vosso trabalho ao longo de muito tempo. E agradecer também as notas que aqui nos deixaram, reconhecendo que muitas das questões mais pertinentes sobre o perfil desta reunião já foram colocadas. Em todo o caso, eu quero sublinhar como positivo que, independentemente, digamos, da qualidade de cada uma das candidaturas, sublinharam universalmente que a missão pública que vos assistirá deverá estar acima da extração partidária do convite. E acho que esta é uma nota a relevar em todas as intervenções. É nosso entendimento, isto é uma nota imprescindível no contexto que vivemos, que este meio institucional da garantia da ordem jurídico-constitucional, que é um reduto ainda determinante num pilar da democracia e que é também para muitos e tantos cidadãos um reduto de esperança, falemos assim de uma forma clara, foi fortemente desprestigiado com a tensão e com a polémica criada pelos diferentes partidos. Suponho que as intervenções que aqui ouvimos e a posição que assumiram de sobredeterminância da vossa missão pública poderá constituir uma potencial garantia de que esta polémica pode ter sido extinta, ou pelo menos debelada no atual contexto. Neste sentido, acho que já se pronunciaram de alguma forma sobre isto, mas porventura ouvi-las e ouvi-lo com mais atenção. Penso que têm esta noção de que o quadro em que vivemos estabelece uma fronteira muitas vezes delicada, sensível, entre aquilo que podem ser ameaças à preservação desta ordem jurídica ou constitucional e aquilo que são óbvias necessidades de adaptação desta mesma ordem, nomeadamente às matérias que têm a ver com o direito europeu e internacional. E, nesse sentido, se nos podem, de alguma forma, acrescentar algum aspecto sobre os critérios de fundo que presidem, por um lado, a detecção dos limites desta fronteira e, por outro, evidentemente, a impossibilidade de olhar para o nosso ordenamento jurídico ou constitucional numa perspectiva absolutamente imobilista. Eu acho que este é, porventura, um dos maiores desafios com os quais se defrontarão. Em segundo lugar, presumo também que pela vossa voz e pela convicção que aqui trouxeram, se demarcam completamente das recentes polémicas promovidas até no interior do PSD relativamente à possibilidade ou não de extinção do Tribunal Constitucional ou de definição de soluções diversas daquela que encontramos, e neste sentido também esta necessidade de avaliação entre o aumento do número de recursos que remete para este, digamos, para este espaço das ameaças que constatamos nos dias que vivemos e, por outro lado, a avaliação que efetuam do número de pendências e do atraso que é reconhecido a alguns dos processos, pelo menos daqueles sobre os quais existe maior expectativa relativamente ao vosso desempenho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Honório. Começaremos agora, Sr. Desembargador. Faz favor.
Bem, são várias perguntas muito interessantes que se calhar levariam a conversas mais longas, mas tentando abreviar. Quanto a esta relação, portanto, pegando na primeira e na última, na pergunta feita pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães e agora esta última, de certa forma, há aqui uma relação, de novo, como encaramos o número de recursos para o Tribunal Constitucional, a subida e as pendências. Esse será um dos problemas a equacionar. Esse será, talvez, na minha perspectiva, a maior dificuldade de exercer devidamente as funções que nos são exigidas, ou que são exigidas aos juízes do Tribunal Constitucional, devidamente. Portanto, para se ponderar devidamente as questões mais delicadas, e que também vêm aumentando em determinados períodos, é difícil equacioná-las no meio de pendências tão alargadas de recursos dilatórios. Infelizmente, são muitos. Acho que a melhor forma de constatarmos, ou de verificarmos, ou de confirmarmos o que estou a dizer é fazermos contas ao número de decisões sumárias que o Tribunal Constitucional tem que preferir só para não conhecer do recurso. Numa jurisprudência também ela um pouco flutuante, e flexível, mas, portanto, de contornos já algo maleáveis, mas que, quanto a mim, dificultam o núcleo essencial e que justifica verdadeiramente a existência do Tribunal Constitucional. Portanto, ponderar as opções legislativas, naturalmente, não é essa a minha vocação, mas penso, sou sensível a que talvez mereça alguma ponderação, instrumentos de diminuição dos recursos dilatórios para o Tribunal Constitucional. Penso que seria, com certeza, bem-vindo à jurisdição constitucional. Passando, sem prejuízo de, naturalmente, estar à disposição para qualquer outro esclarecimento em relação a estas questões, mas passando brevemente às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Oliveira, eu diria claramente, não, e pegando talvez também de novo na última, se me demarco ou não das polémicas sobre a extinção do Tribunal Constitucional, completamente. A minha resposta é demarco-me completamente, ou seja, não concordo de modo algum com essa ideia, nem me parece pertinente colocar essa questão neste momento. O Tribunal Constitucional tem desempenhado o seu papel. É uma conquista nos moldes em que está da democracia. Tem revelado, e de novo vou fugir, permitam-me, para as matérias que eu conheço melhor, tem revelado um papel insubstituível nas garantias dos direitos fundamentais, designadamente em sede de processo penal, abrindo outro leque, outra dimensão, outra visão sobre as matérias que os tribunais comuns não têm capacidade para ter, até pelas pendências que têm também, e porque não são chamados a refletir especificamente sobre aquelas matérias. São variadíssimas as situações em que se progrediu, e muito, na jurisdição penal, mais concretamente na jurisdição processual penal, por atuação do Tribunal Constitucional. Portanto, transformar o Tribunal Constitucional numa secção do Supremo Tribunal de Justiça, na minha modesta opinião, e aqui falo só pelas reflexões que faço em nome pessoal, seria um erro, na minha perspectiva, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, porque seria seguramente diminuir a tal legitimidade acrescida que é exigida a um tribunal que julga as próprias leis do Estado. A célebre figura de como cabe à criatura julgar o Criador se não tiver exatamente uma legitimidade fundada em última instância na Assembleia da República. Outros modelos poderá haver no Presidente da República, mas seguramente de forma externa. Eu, pessoalmente, não sou nada entusiasta da ideia da secção dentro do Supremo Tribunal de Justiça, a menos que se ponderasse, cá está, porque penso que aí está o ponto essencial, a menos que se ponderasse uma secção dentro do Supremo Tribunal de Justiça, mas com designação externa, necessariamente plural e externa. Penso que é um bem, uma grande mais-valia que o Tribunal tem e que o diferencia relativamente aos demais, legitimando inclusivamente todo o poder judicial em si mesmo, como hoje, estou-me a lembrar agora, ainda tivemos ocasião de ler, não sei se tiveram essa ocasião, de ler um artigo magistral, na minha opinião, sobre estas questões, escrito por um deputado europeu, o Dr. Paulo Rangel, que eu subscrevo integralmente e considero absolutamente oportuno e magistral. O recurso de amparo, eu já, de certa forma, aludi a ele. Não tenho... O recurso de amparo tem toda a minha simpatia, porque foi exatamente através dos recursos de amparo que consegui demonstrar na tese que fiz aquilo que inicialmente era uma intuição. Foi através da comparação com sistemas onde existe o recurso de amparo, designadamente o sistema alemão, onde o cidadão, no caso, falar do processo penal, o arguído tem a possibilidade de se dirigir diretamente ao Tribunal Constitucional, os próprios advogados, colocando questões que de outra forma ficam desamparadas. É um instrumento precioso. Agora, é evidente, isto exige opções políticas e toda uma reconfiguração do Tribunal que não ouso sequer aqui opinar sobre ela, porque naturalmente que se, como eu comecei por dizer, um dos problemas do Tribunal Constitucional é o aumento das pendências, do tal do recurso de amparo é necessariamente ter que, do tal de toda uma outra estrutura. Portanto, com o que tem não funcionaria. Agora, eu penso que há áreas, penso e, como digo, tentei demonstrá-lo e penso que o demonstrei, há áreas dos direitos fundamentais que no nosso sistema jurídico não estão cobertos ainda pelo devido acesso à justiça, exatamente porque lhe falta uma possibilidade de recurso direto à instância constitucional, a uma instância constitucional, a uma instância especificamente vocacionada para olhar para aquela questão na perspectiva constitucional. Quanto à penso que a questão que me resta, a mais difícil na minha perspectiva, ou para mim, de como pode estar comprometido com argumentos políticos. A decisão da jurisdição constitucional, se me coloca a questão dessa maneira, comprometido com argumentos políticos, a resposta está facilitada. Penso que não. A resposta terá sempre que ser com argumentação jurídica. Agora, isto é fácil de dizer, como todos sabemos, não é assim, porque cá está, as questões constitucionais são questões que não são imunes, portanto, que não são ascéticas, que não estão aliadas de opções políticas. E, portanto, como tal, e porque estamos a lidar muitas vezes com conceitos também abertos, não é? A maior parte das vezes com conceitos abertos, com princípios fundamentais, cabe ao Tribunal Constitucional depois, na concretização, ir fazer a melhor interpretação do que será a conformidade constitucional daqueles princípios, portanto, naquela legislação ou naquele caso concreto. E isso, como todos sabemos, é a matéria mais difícil logo desde o ponto de vista da própria doutrina, que não encontra, não há soluções, não é possível dizer está aqui a solução, siga esta tabela que vai sempre chegar ao resultado certo. Existe sempre uma ponderação que acaba, em última análise, por, não digo argumento no sentido de fundamentação, não me parece que seja isso que é pedido ao Tribunal Constitucional, mas que acaba, em última análise, por ir colher também, digamos, pelo menos a visão da questão política que nunca pode ser adiado. E daí, de novo, também a importância da composição do Tribunal Constitucional, plural, e que vá buscar várias sensibilidades, diversas sensibilidades, para tentar, ao olhar para essas normas abertas, ao olhar para esses princípios que pedem a concretização e muitas vezes a atualização, contra aquilo que é a prática até àquele momento, que vá buscar às várias sensibilidades da sociedade os julgadores. Portanto, penso que é difícil ir mais além na resposta a essa pergunta, porque, como digo, parece-me mais difícil. De novo, também cruza com o que foi colocado há pouco aqui, inicialmente, é a tal ideia também da concretização. Quer dizer, falar em abstrato da argumentação do ponto de vista de justiça constitucional é como falar em abstrato da fundamentação de qualquer decisão judicial. Pelo menos, talvez para mim, por formação ou de formação profissional, estou habituada a ter parâmetros bastante limitados, que são também uma garantia de que não se extravasa daquilo que se é pedido e que se nos contemos exatamente dentro dos argumentos que são esgrimidos naquele caso concreto. E sobre isso é o que se me figura dizer neste momento.
Muito obrigado. Sr. Desembargador Fernando Ventura, faz favor.
Eu vou aproveitar um pouco aqui a deixa da Sra. Desembargadora para dizer que também eu estou um pouco formatado pelo concreto e, portanto, vou usar, e se me permitirem, se calhar um pouco abusar, mas em benefício da clareza, em ser particularmente sintético nas respostas. O problema das pendências. No que diz respeito aos resultados que têm sido obtidos, obviamente que eles devem ser atribuídos a quem lá está, não a nós. Nós só esperamos estar à altura desse movimento. No entanto, na preparação que, repito, muitíssimo curta que fiz para, digamos, esta turbulência que a certa altura se deparou na minha vida, deparei-me com algumas interrogações sobre o próprio desenho do processo no Tribunal Constitucional. Sobre alguma, como é que eu hei de dizer, com algum desajuste, talvez até distonias, ao nível do funcionamento em férias, ao nível de algum peso e das exigências de resposta no que diz respeito à ação eleitoral, que vai prejudicar, na minha ótica, e falando um pouco de quem ainda não está no exercício, e portanto tem que pôr isto com muitas interrogações, na minha ótica prejudica, digamos, a dedicação e prejudica a reflexão. Isso, com isso todos perdemos. É preciso encontrar um ajuste entre a velocidade e a celeridade que, ao nível da fiscalização abstrata sucessiva, tem algumas respostas que poderão não ser tão satisfatórias quanto todos desejemos, mas há que reequilibrar alguns mecanismos, na minha ótica, do funcionamento e da lei do processo no Tribunal Constitucional, em prol da celeridade, da diminuição das pendências, porque a minha experiência profissional diz-me que não há melhor maneira de reagir aos expedientes dilatórios que não seja decidi-los em tempo útil e rápido. É a única maneira de evitar isso. Não é diminuir direitos, não é por aí que chegaremos a qualquer caminho, é encontrar formas jurisdicionais e formas coletivas de lhes responder em tempo útil rapidamente, porque aí o mecanismo começa a auto, digamos, corrigir-se e todo o sistema será calibrado continuamente, porque isso é sempre uma luta que nunca estará acabada. No que diz respeito à demarcação e ao verbo demarcar, eu devo confessar que, talvez por deformação profissional, eu tenho uma enorme resistência a esse tipo de verbos. Gosto de ponderar todos os assuntos. São muito poucos os assuntos que eu entenda que devem merecer uma rejeição liminar. E, portanto, eu talvez, um pouco divergindo aqui da Sra. Desembargadora, estou um pouco mais com o professor Gomes Canutilho, de que devemos discutir e ponderar. Tudo deve ser ponderado, mesmo aquilo que nos possa parecer particularmente absurdo. No entanto, dito isto, com esta pequena frase de extinção do Tribunal Constitucional, vem uma revolução, quiçá uma ruptura, quiçá uma fratura de todo o nosso ordenamento dos tribunais superiores. Porque com isto vem uma reponderação do Supremo Tribunal Administrativo. Com a reponderação do Supremo Tribunal Administrativo, poderia passar uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. Arrastamos o problema dos conselhos superiores. Com isso, arrastamos problemas de diferentes visões jurisdicionais dentro do mesmo órgão. Encontramos um grande órgão que perde alguma identidade, perde reflexão, perde aquilo que é a mais-valia da jurisprudência, no no sentido pleno. E, portanto, eu tenho muitas interrogações, não rejeito a discussão, não rejeito a discussão, mas questiono-me se é um momento oportuno para esta ruptura, fratura, o que quer queiram dizer, relativamente a isto, e, portanto, tendencialmente, se dependesse de mim, a resposta seria não, mas temos que pensar. Nada nos impede de o fazer e acho que é salutar sempre fazê-lo. Relativamente ao recurso de amparo, eu respeito todas as vozes que falam da necessidade do recurso de amparo. É evidentemente que isso traz algo que é extremamente importante, é a aproximação do cidadão ao Tribunal Constitucional. Vencer alguma ideia que está instalada, quer que o Tribunal Constitucional tenha uma função de bloqueio de outros exercícios, quer que não respeite a sua função perante o cidadão, perante quem tem a defesa. É preciso vencer isso. No entanto, e neste jogo de balanças e de equilíbrios que eu gosto de ver as coisas, eu lembro-me do que aconteceu ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que quase foi vítima do seu sucesso. Quase foi vítima do seu sucesso. E que, a certo ponto, teve que ponderar a sua estrutura e os seus funcionamentos, colocando em crise, não digo dogmas, mas pré-adquiridos muito fortes, em prol de atingir um ponto de equilíbrio. E eu receio muito que, indo para o recurso de amparo, com um desenho muito amplo, cheguemos a um resultado pior do que o ponto de partida. A partir daí, um sistema mitigado, sistemas de filtro similares ao americano, sistemas de devolver alguma forma de diminuir este impacto. Enfim, são tudo ideias que se podem debater, mas dentro de um espírito de prudência. De não deitar um menino com a água do banho, que é, digamos, todos os anos de trabalho do Tribunal Constitucional e o ponto onde estamos, que eu penso que é um ponto de prestígio. Relativamente às opções políticas, vamos distinguir o que é que são programas políticos enquanto pré-juízos, pré-adquiridos, que depois terão que ser confirmados pelo caso, ou uma abertura. É evidente que a atividade, no fim, terá sempre uma dimensão política. Mas eu também o sinto, por vezes, que a minha atividade jurisdicional, não sendo política, não sendo um programa, tem um conteúdo político. Quando eu jogo com conceitos como a adequação social ao nível do direito penal, eu estou a transmitir a minha visão para o processo. Será isso política? Talvez. Não é um programa político, mas no fim é sentido como uma visão política, a minha visão política. E, portanto, há aqui uma dialética que é preciso manter entre uma abertura, uma discussão, e por isso o Tribunal Constitucional é um tribunal plural de várias visões e deve sê-lo na discussão e no concreto e na sua própria maneira de estar e de funcionar, que deve preservar. Não sei se respondi à sua pergunta, mas, enfim, é aquilo que traz. Há uma pergunta também que foi colocada relativamente... Peço um pouco... ao diálogo e à interação que há com as instâncias internacionais. Eu devo dizer que venho de trabalhar na diretiva, no projeto de diretiva da Decisão Europeia de Investigação. Vou repetir aqui o que disse várias vezes nesse grupo de trabalho em Bruxelas, que é preciso sempre preservar o equilíbrio entre o avanço da perseguição e os direitos e a cidadania europeia. Nesses trabalhos, muitas vezes a perspectiva constitucional de cada país enriqueceu o conjunto. Ou seja, não há razão nenhuma por estes movimentos e por estes, digamos, por estas acelerações da integração europeia que têm que existir e que cada vez mais existirão, para refriar o que é a nossa visão e o que é a nossa abordagem constitucional. Porque ela, no fundo e no fim, irá enriquecer a visão de conjunto. E, portanto, vamos afirmar os nossos valores, as nossas práticas, a nossa jurisprudência e, no diálogo europeu, cotejar isto com as outras experiências. E, se calhar, essa é a minha convicção, há mais o que nos aproxima do que aquilo que nos divide. E pronto, ficaria por aqui para não tirar mais tempo.
Muito obrigado. Senhora Professora Maria José Mesquita.
Muito obrigada e sem prejuízo de partilhar também algumas das observações que foram feitas pelos senhores juízes desembargadores. Enfim, brevemente, dar-lhes, enfim, indicação do meu, enfim, entendimento e aqui, obviamente, a minha formação jurídica desde sempre, porventura, enfim, determinará o sentido da resposta. Mas, por outro lado, também, de facto, me congratulo pela natureza das perguntas, porque, no fundo, são perguntas que implicam, enfim, o exercício de uma competência legislativa por parte, enfim, da Assembleia da República, e muitas das questões que colocaram, de facto, são questões, enfim, que porventura podem ser ponderadas em cada momento da evolução jurídica ou constitucional, mas que no limite são questões que devem ser debatidas e decididas no quadro da legitimidade democrática, quer por via do exercício do poder de revisão constitucional, quer por via do exercício da competência legislativa da Assembleia da República, enfim, porque nunca é bom lembrar outra vez que tudo o que diz respeito, de facto, à organização e funcionamento do Tribunal Constitucional é reserva absoluta da Assembleia da República. E, portanto, enfim, é bom saber que estes temas são objeto de debate alargado. Em qualquer dos casos, esta minha perspectiva de jurista e professora de Direito, não obstante, às vezes, termos algumas posições mais críticas relativamente a certas matérias, também nos, enfim, inculcam em nós algum grande respeito pela lei fundamental. E, portanto, eu nesta matéria tenho grande respeito pela lei fundamental, sendo certo que ela expressa uma de várias opções possíveis em termos de modelo de fiscalização da constitucionalidade e, sobretudo, em termos de modelo de designação dos seus juízes, quanto o modelo em termos de opção for um modelo de fiscalização concentrada, como é hoje, num órgão específico para o efeito, e hoje é, e sublinho outra vez, que penso ser importante para a resposta a algumas perguntas, um modelo de cariz jurisdicional, porque nem sempre foi assim no ordenamento jurídico ou constitucional português e, portanto, havia um pendor mais marcadamente político. E eu ousaria dizer também que a própria Constituição contém alguns resquícios dessa fiscalização política, nomeadamente, enfim, em sede de processo de fiscalização preventiva, nomeadamente em termos de intervenção parlamentar posterior à pronúncia pela inconstitucionalidade. E, obviamente, enfim, essa também é uma competência dos senhores deputados e também existem aqui competências importantes, nomeadamente o senhor Presidente da República, nesta matéria. E, portanto, há vários intervenientes chamados a todo este processo, dependendo do tipo de fiscalização em causa. Em qualquer dos casos, eu diria, quanto ao Tribunal Constitucional, enfim, e à sua existência, eu penso que ele é fruto da evolução do sistema jurídico-constitucional português. E, portanto, nessa medida, eu penso que, enfim, se pode fazer um balanço, agora diria mesmo em termos doutrinais, positivo dessa evolução e dessa existência. E, portanto, enfim, parece-me que no atual contexto, sem prejuízo desse debate poder ser levado a cabo por quem de direito que poderá alterar essa situação, esse debate, porventura, neste contexto, seja um debate que não põe em causa, digamos assim, a importância, o mérito e a eficácia também deste órgão de soberania. Depois, quanto à questão da eventual criação de outros meios complementares de defesa de direitos, liberdades e garantias, enfim, eu diria que nesta matéria ao nível nacional, como hoje também a questão se coloca ao nível transnacional, e já agora, enfim, que o senhor desembargador falou do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a questão coloca-se hoje também com a equidade no quadro da relação entre Tribunal de Justiça da União Europeia e Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no quadro do processo de adesão. Portanto, no fundo, eu penso que é uma preocupação de todos que, em particular, os direitos fundamentais em geral e os direitos, liberdades e garantias em particular, sejam o melhor protegidos possível, enfim, sejam protegidos do melhor modo possível pelo sistema. E, de facto, aqui, talvez a pergunta seja se os meios atualmente existentes, enfim, nomeadamente por via do processo, enfim, de fiscalização difusa da constitucionalidade, é ou não suficiente para esse efeito, por um lado, e, por outro lado, se os meios transnacionais a que os cidadãos hoje têm, felizmente, deixem-me dizer-lhes, na minha opinião, acesso, apesar de tudo, possam colmatar eventuais deficiências do sistema. E aqui eu penso que é, sobretudo, possível e necessário, no contexto adequado, fazer esse balanço, enfim, e com muita ponderação e cuidado fazer esse balanço para ver se, de facto, enfim, os meios serão
suficientes ou não. Mas penso que também é bom dizer que o próprio sistema jurídico português, não ao nível constitucional, tem feito surgir outros meios de fiscalização, enfim, não constitucional, da proteção dos direitos, liberdades e garantias. Lembro-me agora de um ao nível do processo administrativo, que é a intimação para proteção de liberdades, direitos, liberdades e garantias, que tem tido também, enfim, por exemplo, em matéria de direitos dos estrangeiros, uma importância muito grande. E, portanto, eu penso que a resposta sim ou não, enfim, porventura não será adequada nem possível com a devida ponderação neste contexto, mas admito que a questão seja objeto, de facto, de análise e de ponderação. Depois, quanto, enfim, à questão da relação entre o exercício da função jurisdicional e as opções políticas, eu aqui, enfim, seguiria um pouco a resposta da senhora desembargadora, mas dizendo que, naturalmente, se o Tribunal Constitucional é um órgão de garantia da Constituição e a garantia da Constituição implica ter em conta um texto fundamental que em cada momento temporal expressa uma determinada ideia de direito e um conjunto de opções axiológicas fundamentais, é óbvio que existe sempre aqui uma componente desta natureza, mas, além disto, é preciso ter em consideração, enfim, repito, a natureza do órgão que encargo como uma função eminentemente jurisdicional, que deve atuar com base em argumentação jurídica no quadro da Constituição e da lei que temos, e portanto é essa que teremos que ter em consideração. Depois, enfim, quanto à questão das pendências, enfim, dos eventual, digamos assim, menor capacidade de resposta face ao número crescente de processos, enfim, eu diria que essa, sem ser esta a minha área, e portanto não quero pôr a foice em cialho e areia, este é um problema, digamos, comum às funções jurisdicionais, sejam elas nacionais ou transnacionais, e portanto todos os grandes tribunais, como é o caso do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ou o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, se deparam com estas situações, e portanto há que ponderar se isso acontecer em prejuízo, no fundo, da salvaguarda dos direitos dos cidadãos, enfim, do Estado de Direito Democrático em geral, consoante estejamos a falar de diferentes tipos de inconstitucionalidade ou ilegalidade, há que ponderar, enfim, quais serão os meios possíveis para colmatar essa, digamos assim, menor suficiência de meios face, eu diria, ao sucesso, digamos assim, da atividade de cada órgão em concreto considerado. E penso que ficaria por aqui.
Muito obrigado. Sr. Deputada Teresa Leal Coelho, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos três candidatos pela disponibilidade que tiveram para vir aqui a esta audição e pela disponibilidade para integrarem a lista candidata ao Tribunal Constitucional. Eu não pedi apenas uma intervenção para clarificar aqui um ponto na sequência da intervenção da deputada Cecília Honório. É que não há, efetivamente, há aqui um pressuposto. Os senhores candidatos deram uma resposta a partir de um pressuposto errado. Não há nenhuma polémica dentro do PSD sobre esta matéria. Não há sequer, eu diria mesmo que não há sequer um debate dentro do PSD sobre esta matéria. Não há nenhuma intenção legislativa, e neste caso de revisão constitucional no âmbito do PSD sobre esta matéria quanto à configuração do Tribunal Constitucional. Houve apenas um debate, salvo erro, na Antena 1 ou na Rádio Renascença. Obrigada. Houve um debate, aliás, participado também pelo Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e no qual participou o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, e o debate evoluiu no sentido dos vários modelos possíveis de configuração da fiscalização da constitucionalidade, e nesse âmbito o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD disse que não repudia a ideia de se conceber, bom, ou de se refletir, agora evocando também aquilo que é a doutrina do professor Gomes Cantilho, de refletir sobre esta matéria. Eu penso que foi um exercício de hermenêutica, sobretudo, Bom, e quero só dar este esclarecimento. Nós não vamos, no dia 29, na sexta-feira, proceder a uma eleição de juízes para o Tribunal Constitucional com qualquer debate sobre a permanência do Tribunal Constitucional. Bem pelo contrário, nós, o grupo parlamentar do PSD, considera que o Tribunal Constitucional desempenha um papel muito importante na sociedade portuguesa, um papel muito relevante no que diz respeito à produção de jurisprudência, de doutrina jurídico-constitucional, mesmo quando não estamos de acordo com o Tribunal Constitucional, que já aconteceu e continuará seguramente a acontecer. O PSD é um partido de livres pensadores. E também de pessoas que exercem a sua liberdade de expressão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não vejo que seja necessário. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção não é propriamente na modalidade de pergunta e também não quero que seja na modalidade de depoimento, porque não é a mim que me cabe neste momento prestá-lo. Mas não queria deixar de vos testemunhar a minha impressão. E a minha impressão é de que, seja qual for o resultado da eleição que vai haver, e desejo sinceramente que esse resultado seja completamente auspicioso, o vosso testemunho aqui reputo de muito importante. Porque é um contributo muito significativo para podermos assumir o significado que três candidatos a juízes do Tribunal Constitucional conferem à importância do Tribunal Constitucional no Estado de Direito e na ordem jurídica, jurídico-constitucional e jurídico-política portuguesa. A verdade é que nós não temos um passado de democracia tão longínquo como isso. A verdade é que a experiência democrática portuguesa, na sua dimensão pluralista, tem, se não erro, 38 anos de vida. E isso não é um tempo demasiado longo para nos podermos dispensar, em cada instância institucional onde possamos partilhar, de dar o nosso melhor contributo para aprofundar os valores do dito Estado de Direito e os valores do próprio pluralismo democrático, mas mais do que isso, os valores que podem ajudar a constituir uma sociedade de paz, de tolerância e de respeito fundamental pela dignidade das pessoas. E o vosso contributo aqui, creio que foi muito significativo na consciência de cada um de vós tem, e outra coisa não seria de esperar, relativamente a esse contributo importante que através do Tribunal Constitucional pode ser dado. E o meu testemunho, portanto, é apenas nesse sentido de vos manifestar, enquanto deputado, a minha inteira satisfação por os partidos políticos, apesar de tudo, poderem ter contribuído à sua maneira, melhor ou pior num determinado momento, mas, a meu ver, de forma excelente, num resultado final, para que os, assim o desejo, futuros juízes do Tribunal Constitucional, juntando-se àqueles que já lá estão, possam continuar a dar um grande contributo para a estabilidade e o prestígio da ordem jurídico-constitucional e da ordem jurídico-política democrática no nosso país. Sr. Presidente, muito obrigado por me ter consentido dizer isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Para terminar, dizer só o seguinte, que hoje nesta sala estão três qualidades de juízes. O juiz em exercício, a senhora juíza que, em princípio, virá a exercer, e um juiz que já exerceu. E eu estou com alguma dificuldade em desligar-me dessa minha faceta, porque em determinada altura da minha vida cruzei-me com os senhores juízes em exercício em determinados tribunais. E sei da qualidade de ambos e, portanto, queria testemunhar essa situação pessoal. E obviamente que à futura juíza, se tudo correr como esperamos, é pública e notória a sua qualidade. Eu diria que basta ler o currículo, mas para além do currículo, é pública a sua qualidade enquanto jurista e enquanto professora. O ofício está pronto, vou assiná-lo para comunicar à Sra. Presidente da Assembleia da República que estão preenchidas todas as condições para na sexta-feira ser objeto de votação. Não me quero antecipar, mas quero crer que serão eleitos os três juízes hoje aqui presentes como membros do Tribunal Constitucional e antecipadamente, embora digam que dá azar, mas eu não terei com certeza a oportunidade depois de desejar as maiores felicidades no exercício desta vossa nova atividade e dizer que as vossas respostas às perguntas aqui formuladas e, como disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, são efetivamente o testemunho que nós teremos melhor Tribunal Constitucional e que teremos um Tribunal Constitucional mais forte e que a solução é a continuação do Tribunal Constitucional nos moldes tal qual ele hoje existe, uma vez que é desse Tribunal Constitucional que o país ainda precisa e precisará durante muitos anos. Muito obrigado e está encerrada a audição. Vou assinar então. Um casamento.